Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, irmãs, amigos, paz de Jesus a vocês. Eu queria ler com você o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, os textos mais conhecidos da Palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5. A nossa leitura é a partir do versículo 13. Mateus 5, a partir do versículo 13. Obrigado, gente. Obrigado, irmão. Obrigado. Palavras de Jesus. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Mais uma vez ouvindo a voz de Jesus sobre a sua igreja, sobre os seus discípulos e discípulas, e mais uma vez refletindo sobre o propósito que um dia o Senhor deu àqueles que caminham representando ao Senhor na história. E o que nós te pedimos, Pai, pelo nome santo de Jesus, é que essa voz de nosso Senhor e Deus se manifeste de forma poderosa mais uma vez aqui em nossos corações e entre nós, Pai. Que mais uma vez, Senhor, pelo poder do Espírito, a gente não só compreenda a missão e a identidade que nós temos de Ti, Senhor, mas que pelo Espírito em nós, nós sejamos impulsionados, capacitados para viver aquilo que o Senhor tem nos chamado a viver, Pai. Por isso nós pedimos pelo nome de Jesus, Senhor, pela graça do Senhor sobre nós. Ajude-nos a entender, a acolher e a viver aquilo que o Senhor tem nos ensinado por meio da Sua palavra, Pai, pelo nome do Senhor. Amém, amém. Bom, se você tem acompanhado a gente, nós temos refletido nessa série que a gente tem chamado de Identidade Missional. Identidade Missional. O que a gente tem refletido nessa série é que, desde o princípio, quando Deus planeja ter um povo dele na história, e quando ele começa a chamar pessoas para caminharem com ele, o propósito de Deus nunca foi simplesmente formar um grupo de pessoas que se reúnem em determinado lugar e prestam a ele culto, louvor e cantam músicas, apesar da importância disso na nossa jornada espiritual. Mas quando a gente olha desde as primeiras palavras de Deus a Abraão e ao seu povo na história, a gente percebe que o propósito maior de Deus era levantar pessoas, um povo, que caminha no mundo, na história, com a consciência de que são representantes do próprio Deus que os chamou. Essa voz ressoou sobre Abraão, quando Deus disse: você não só será um homem abençoado, mas você será a bênção de Deus onde Deus o colocar. Mas nós vimos que essa mesma voz ressoou sobre a nação de Israel, Êxodo capítulo 19, quando Deus chama aquele povo de uma nação de sacerdotes que existiriam na história com essa função mediadora de representar o próprio Deus no seu contexto histórico. Mas o apóstolo Pedro diz que essa mesma voz de Deus ressoou sobre todos nós que caminhamos com Jesus. Nós somos discípulos de Jesus, e nós caminhamos no mundo, na história, como representante daquele que um dia nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Hoje a gente estuda em um dos textos que mais nos fazem refletir sobre essa identidade missional dos discípulos. Palavras de Jesus. E talvez uma das palavras mais conhecidas de Jesus, quando ele diz aos seus discípulos: vocês são luz do mundo. Vocês são sal da terra. Pelo contrário, vocês são sal da terra e vocês são luz do mundo. Alguém explica que é importante a gente valorizar a ordem das coisas, porque sal é a essência. Luz é o impacto que a gente gera onde Deus nos coloca. Mas Jesus disse, e uma questão que nos chama a atenção aqui, é que Jesus, ele não começa expressando aos seus discípulos uma missão que eles deveriam exercer. Algo que eles deveriam fazer para cumprir a missão que Deus lhes deu. Mas Deus começa falando a respeito daquilo que eles são. Porque mais importante do que cumprir uma missão é a gente entender aquilo que nós somos. É entender que a missão só será cumprida quando as nossas vidas forem alinhadas e transformadas pelo poder do seu evangelho, e a partir da nossa transformação, nós nos tornamos luz, nós nos tornamos sal, onde Deus tem nos colocado. E é interessante porque a gente só vai conseguir entender, de fato, o que Jesus está dizendo aqui, sobre quais são as marcas da nossa natureza que geram em nós transformação e nos fazem sal e luz, se a gente entende o contexto desse texto. Porque antes Jesus tem uma conversa com seus discípulos e ele fala sobre os traços da natureza daqueles que receberam a missão de ser sal e luz na história. Então a gente só vai entender esse texto se a gente entender o contexto desse texto. Bom, eu queria chamar alguém hoje para me ajudar a cumprir essa missão de explicar o contexto do texto. Eu queria chamar a Camille, que sentou lá no fundo. Vem para cá, Camille, por favor. E, na verdade, coitada da Camille, eu não pedi para ela me ajudar, eu dei metade da pregação para ela, porque ela já é veterana, entendeu? Eu falei, então eu prego metade, você prega a outra metade. E como eu queria ficar sentado, porque eu estou cansado essa semana, eu falei, eu vou deixar a Camille pregar hoje, depois eu só faço a conclusão. Eu queria pedir para alguém tirar essa mesinha para a gente, por favor. É você, Elismar, é você, Elismar. Não adianta você fugir. Vocês sabem que o pessoal dessa igreja não é fácil, né? Semana passada eu peguei, não é, Elismar? Eu peguei gente chamando o Elismar de Liminha, coitado. Só porque ele tem ajudado a gente aqui nessa questão de tirar aí. Você sabe que é o Fernando que está falando, ele não veio hoje. A gente pega ele, cara. Ele é maior que a gente, mas a gente faz academia. Vamos lá, Camila. Eu queria que você ajudasse a gente a entender o contexto desse texto. Esse microfone aí está funcionando?
Então, está funcionando.
Tudo certo? Então, vamos lá.
Paz do Senhor, igreja.
Bom, vamos lá. O que eu pedi para a Camila é para que a gente entenda o contexto desse texto, para que a gente entenda a natureza dos discípulos de Jesus, para que assim a gente entenda como a nossa natureza, transformada pelo poder do Evangelho, consiga, então, gerar esse impacto, essa luz, esse sal onde Deus nos coloca. Então, a primeira questão que eu queria colocar aqui para a gente pensar, Camila, é quando a gente escuta Jesus dizendo aos seus discípulos, vocês são sal da terra e luz do mundo, a impressão que a gente tem, por vezes, é que Jesus começou a conversa aí, né? Então, assim, como se Jesus já começa dizendo o que eles são e dando a eles a missão. Mas a questão é, essa conversa de Jesus com os discípulos começa só nessa expressão aqui?
Na verdade, não. Jesus ele começa falando sobre as bem-aventuranças. Nesse mesmo capítulo de Mateus, nos versículos anteriores, Jesus ele deixa claro o tipo de pessoa que pertence ao reino de Deus. Então, primeiro ele fala o tipo de pessoa que pertence ao reino, para depois falar do impacto que essas pessoas vão gerar no mundo.
Muito bom, muito bom. Mas assim, para a gente aprofundar um pouco mais, o que são essas bem-aventuranças e por que elas vêm primeiro nessa fala de Jesus, antes de dizer que eles são sal e luz?
As bem-aventuranças, elas são uma descrição do caráter que o Espírito Santo forma no discípulo de Jesus. Então, ele mostra como é o coração de alguém que foi alcançado pelo reino. E Jesus, ele deixa bem definido que a missão, ela só surge a partir desse coração transformado. Então, ele está dizendo, primeiro eu vou te transformar para depois você gerar essa transformação do mundo. Então, não tem como eu ensinar algo sem antes aprender, não tem como eu falar de transformação sem antes ter sido transformado. Então, as bem-aventuranças, elas são a base, elas estabelecem a base da vida espiritual de todo cristão.
Agora, eu queria que você lembrasse um pouco, então, a gente a respeito do que são as bem-aventuranças, né? Que você lembrasse as bem-aventuranças, e se der tempo, eu te dei metade da pregação, então fica tranquila, tá bom? Ela reclamou, ela chegou aqui hoje falando assim, pastor, mas você me deu um texto enorme para um monte de perguntas, eu falei, lógico. E aí eu falei, agora você já aceitou, agora você vai ter que fazer, né? Mas assim, eu queria que você explicasse um pouco para a gente sobre as bem-aventuranças, o que são as bem-aventuranças, lembrasse um pouco a gente a respeito de cada atributo que Jesus colocou aqui para a gente.
Cada bem-aventurança, ela forma um aspecto essencial no caráter de todo cristão. Então, Jesus, ele não coloca aqui atitudes isoladas ou aleatórias. Ele define atitudes de uma pessoa que tem o seu coração moldado por inteiro pelo reino. Então, ele começa falando: bem-aventurados os que são pobres em espírito. E aqui representa a humildade. É você reconhecer a sua dependência em Deus. Então, não é você pensar menos de si, mas pensar em você verdadeiramente, onde você reconhece essa dependência no Senhor. E você abre espaço e deixa que Deus governe o seu interior. E ele segue dizendo: bem-aventurados os que são mansos. E mansidão, ele não é sinônimo de fraqueza, mas é a sua força sob controle, onde você consegue. Você tem a capacidade de responder perguntas sem ser agressivo, mesmo sendo provocado e confrontado. E é onde você demonstra esse domínio próprio, que é um reflexo do coração de Deus. E ele segue dizendo: bem-aventurados os pacificadores. E pacificador não é apenas você evitar um conflito, mas é você estabelecer uma reconciliação de relacionamentos, tanto o relacionamento da pessoa com Deus e as pessoas entre si também. E isso expressa o caráter de Cristo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Esse aqui é o nosso compromisso com o bem. É você desejar profundamente que o bem prevaleça. Não de uma forma superficial, mas de uma maneira onde o seu interior ele anseia por retidão, por verdade, por uma justiça. E isso é onde você vive com sinceridade e demonstra um Deus que reconcilia. Bem-aventurados os misericordiosos. A misericórdia, irmãos, não é um sentimento, não é você sentir misericórdia, é uma ação. Então, é você estar diante de um sofrimento de uma pessoa e você se mover por aquilo, você se colocar no lugar dela, você falar: o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? É você ter compaixão e tratar as pessoas como Deus te trata. Bem-aventurados os limpos de coração. E pureza de coração que não é perfeição, porque nós não somos perfeitos, mas está representando a integralidade, onde o seu coração ele é inteiro entregue a Deus, e não dividido entre Deus e o mundo, Deus e a fama, Deus e o dinheiro, Deus e outras lealdades, mas é você ter o seu coração alinhado, tanto internamente quanto externamente em Cristo. E bem-aventurados os que são perseguidos. Jesus mostra que seguir o reino, ele traz oposição. Então, ele também deixa claro que quem tem esse caráter moldado em Cristo, ele permanece firme, ele vai até o fim. E a perseverança, ela demonstra isso, né? Que a nossa fé, ela não é circunstancial. Então, diante de todas essas bem-aventuranças que Jesus nos traz, a gente entende que o reino de Deus, ele forma pessoas cujo caráter ele causa impacto bem antes das palavras que vão ser ouvidas. Então, ser sal e luz na terra é só uma consequência de uma pessoa que teve o seu coração moldado diante de tudo isso que Jesus fala das bem-aventuranças.
Muito bom, Caminho. De fato, eu fiz você pregar no meu lugar hoje, né? Estou reconhecendo isso. Mas eu estou acabando, fica tranquilo. Mas assim, a quarta questão que eu coloquei aqui para a gente refletir. Quando a gente olha para tudo isso, a gente percebe que ser sal e luz é simplesmente comportamento, porque a gente pode confundir isso simplesmente com boas obras, né? Então, eu vou cumprir a missão se eu fizer coisas boas na história. O que de fato é isso? É comportamento ou isso está relacionado à nossa identidade? Como que você entende isso?
Ser sal e luz da terra não é um comportamento. Isso faz parte de quem nós somos, faz parte da nossa identidade. Então Jesus ele está falando aqui de como um discípulo ele é e não sobre o que ele faz. Então essa prática ela vai fluir naturalmente, sabe? Quando a gente tem o nosso interior transformado por Cristo, essa transformação de dentro para fora, isso vai refletir nas nossas atitudes, vai refletir no nosso jeito de falar, no nosso jeito de agir, nos nossos gostos. Então, essa transformação ela passa a ser visível depois que eu tenho essa transformação interior. Então, essa diferença mostra que a missão ela é um resultado de quem nós somos em Cristo. Então, não é uma meta que a gente precisa alcançar, mas é um fruto dessa transformação que Deus realiza em nós.
Muito bom. Para terminar a sua parte aqui, para te liberar, vamos lá. Acho que, diante de tudo isso que a gente conversou aqui, eu tenho a impressão de que a pergunta principal que nós devemos fazer não é o que nós podemos fazer para influenciar o mundo. Você concorda?
Sim, eu acho que uma pergunta que a gente deve refletir é que tipo de pessoa eu tenho me tornado, sabe? Porque a verdadeira influência, ela só começa a partir de um coração que foi transformado em Cristo Jesus. Então, a missão, ela vai depender dessa transformação interna. Então, Jesus, ele está dizendo, primeiro eu vou trabalhar dentro de você para depois trabalhar através de você. Então, algo que eu acho que é importante a gente entender é que a identidade, ela sempre vai vir antes da prática. E o seu caráter, ele sempre vai vir antes da missão. Então, que a gente possa pedir para o Senhor, né, trabalhar essa transformação genuína dentro de nós, trabalhar primeiro na gente, no nosso interior, para depois a gente levar essa transformação para o mundo.
Muito bom, muito bom. Obrigado, Camille. Vou abusar do trabalho dele, vai que ele entende que eu também estou chamando de Liminha, de Rock. Não quero que isso aconteça entre nós. Bom, diante de tudo isso que a gente viu aqui, a gente percebe que essa identidade de Cristo em nós é o que transforma as nossas vidas e que nos faz sal do mundo, sal e luz no mundo onde Deus tem nos colocado. Agora eu queria refletir sobre o que representa isso que Jesus está colocando para a gente sobre missão na nossa vida, na nossa história. O que significa dizer e nós somos o sal da terra? Porque é assim que Jesus começou esse texto: vocês são o sal da terra. E eu sei que a gente já falou tanto sobre o sal, sobre a importância do sal, sobre a função do sal, mas eu queria só destacar duas questões que são importantes quando a gente fala de sal dentro do contexto de Jesus. A primeira: o sal existia para não deixar apodrecer, estragar. Levando em conta que a gente está vivendo um contexto, ou Jesus está vivendo um contexto, em que o sistema de refrigeração ainda não existe. Então, uma das maneiras que eles têm para conservação de alimentos e carnes era a mistura com o sal, era salgar o alimento. Uma outra função importante do sal em todos os contextos, ainda no nosso, é o dar sabor. Ou seja, o sal existe para que a gente consiga dar sabor ao alimento. Mas existem algumas questões importantes dessa ação do sal que eu acho que são bem interessantes. Primeiro, o sal, ele é um agente que não aparece. Já pensou sobre isso? Quando a gente faz a comida, ninguém para e fala assim: que sal, hein? Já falou isso? Ninguém fala. A não ser no churrasco, sal grosso, né? Mas mesmo ele aparecendo ali discretamente, ninguém fala: oh, que sal, a gente fala: que carne, né? E é interessante porque assim é a vida daqueles que caminham representando Cristo na história. O nosso alvo não é a representação do nosso próprio nome, mas é a representação do nome daquele a quem nós estamos manifestando na história. O alvo não somos nós, o alvo é ele que nos chamou e nos colocou no mundo nesse contexto missional. Uma outra questão que eu acho interessante sobre o sal é que quando ele só age quando ele vai misturado no alimento. Não é assim? O sal no saleiro é só um sal, não é verdade? Não serve não ser para nada para ficar ali no sal. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque da mesma forma, discípulos, eles jamais cumprirão a sua missão isolados. O sal jamais cumprirá a sua missão dentro do saleiro. Da mesma forma, discípulos, jamais cumprirão a sua missão se viverem simplesmente entre aqueles que também são sal. Aqui a gente percebe a necessidade de um tipo de envolvimento intencional e missional que Jesus nos chama para ter a ter com o mundo, com a sociedade na qual nós estamos inseridos. Porque isso aqui é uma verdade. Não é possível ser sal, desse que Jesus está falando, sem proximidade, sem influência, sem presença de Cristo, ou manifestação de Cristo, onde o Senhor tem nos chamado a servir. Então, há uma outra questão. Nós só funcionamos assim como sal se nós estivermos misturados, envolvidos, para que a influência da nossa história seja capaz de influenciar a vida e o lugar onde Deus tem nos colocado. Uma outra questão interessante é que ele é a força de influência onde ele é colocado. Não é a comida que muda o sabor do sal, é o sal que muda o sabor da comida. E nós vivemos num mundo com muitos sabores, que encontra satisfação, alegria, em muitas coisas que nada tem a ver com os valores do reino de Deus. Mas nós estamos ali inseridos, e a força de influência no mundo, na sociedade, Jesus está dizendo, é a do discípulo. Não é o mundo que nos molda a partir dos seus padrões, mas é a vida do discípulo firmada em Cristo que ilumina, transforma o ambiente onde ele é colocado. Nós devemos ser a força de influência de Deus aonde Deus tem nos colocado. E cabe a gente essa questão, né? Você é a influência do reino de Deus onde Deus tem te colocado? Você pode dizer, eu sou uma influência de Deus onde Deus tem me colocado? Se a gente começasse falando aqui de pessoas jovens, adolescentes, porque a gente construiu assim, uma ideia que para mim é fake, de que pessoas novas não caminham com responsabilidade na história. Mas quando a gente olha para a narrativa bíblica, a gente percebe tantas e tantas pessoas jovens e adolescentes sendo capazes de suportar os desafios da sua geração em fidelidade ao Senhor. E essa pergunta cabe a pessoas jovens. Ambiente de escola, onde Deus tem te colocado? As pessoas percebem que você é diferente. As pessoas percebem. Porque eu estou chamando gente nova para falar aqui com a gente percebe que eles são mais inteligentes do que a gente. Não sei se você percebeu isso. E a gente, por vezes, caminha que sai, não, eles não. Tem consciência, sim. E a questão é, diante da consciência que você tem, você pode dizer diante dos seus amigos que eles têm percebido algo diferente na tua vida, que há uma organização na sua história que não vem dos valores dessa sociedade, mas vem daquele a quem você serve. Se a gente falasse desse mesmo valor, há profissionais inseridos no mercado de trabalho, as pessoas que convivem com você no seu ambiente de trabalho, quando existe uma injustiça no seu ambiente de trabalho, quando existe uma fofoca no seu ambiente de trabalho, quando a ira, o nervosismo começa a imperar no ambiente, há em você a postura de alguém que manifesta equilíbrio, sanidade diante dos desequilíbrios do ambiente que você tem sido inserido por Deus? Quando existem piadas sujas, elas sabem que isso não cabe a você, que você não ri disso. Existe algum contraste da sua história? Aliás, a gente pode falar aqui também em relação aos seus parentes, aos seus vizinhos. As pessoas percebem que você é diferente, a sua educação, a sua paciência, o seu respeito com a casa do próximo, com o volume. As pessoas percebem ali na sua honestidade, na sua postura, no seu respeito ao próximo, que você de fato é uma pessoa diferente, que sua vida se alinha a partir de outros valores. Porque aqui, irmãos, Jesus ele faz uma advertência muito séria. Quando a gente continua a fala do mestre nesse texto, ele diz assim: mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E é curioso, porque assim, se a gente falar do sal, o sal não perde o sabor, o nosso sal não perde o sabor. Você pode deixar ali no saleiro por anos, ele vai ficar embolorado, grudado, mas ele continua salgado. Mas quando a gente olha para o contexto de Jesus, esse sal provavelmente que era tirado ali das regiões do Mar Morto, ele não era puro. Então eles tiravam grandes pedras brancas e eles por vezes moíam essas pedras para usar nos alimentos, mas como existia ali o pó da terra, outras substâncias, apesar de ser branco, nem tudo era salgado e com o calor a umidade derretia de fato o sódio, o sal. E a única coisa que você tinha era um pó branco ou uma pedra branca que apesar de ser parecida com sal, não tinha gosto de nada. O que Jesus está dizendo quando ele fala sobre isso? Ele está dizendo que a vida daqueles que se dizem seguidores de Jesus na história, crentes em Jesus na história, mas que não lutam para viver manifestando as evidências do Cristo onde Deus tem o colocado, do reino onde Deus tem o colocado, eles se tornaram servos inúteis. Porque o que nos faz inúteis aqui? O que, que nos faz inúteis? Por que nós nos tornamos inúteis? Primeiro, porque assim como o sal sem sabor não cumpre o seu propósito, um discípulo que não vive o evangelho não cumpre jamais a sua razão de existir. Por que nós nos tornamos inúteis? Porque o cristianismo não é um discurso bonito sobre Jesus. É isso que a gente precisa entender. O cristianismo é uma vida moldada por Jesus, que se alinha a partir da natureza do próprio Cristo. Por que nos tornamos inúteis? Porque nós não fomos chamados por Deus para lutar por pautas do Evangelho. Nós somos chamados por Deus para viver o Evangelho. Percebe? E quando essa essência do Evangelho não transforma a nossa vida, isso é, no mínimo, perigoso. É uma catástrofe. Porque, assim, eu acho que não só é um problema de nós não influenciarmos, mas é o problema do impacto negativo que a gente acaba gerando na sociedade. Porque pessoas que carregam o nome de Jesus, mas que não vivem a vida de Jesus, difamam o nome de Jesus. Não é isso? É interessante que eu estava pesquisando, um tempo atrás, sobre o que as pessoas entendem a respeito de Cristo. E uma coisa assim que se manifesta no mundo inteiro. Se você perguntar para seus amigos, parentes, que não vêm à igreja, que não seguem os passos de Jesus, o que eles acham de Jesus, você vai perceber que a maioria das pessoas não tem problema com Jesus, sabia disso? O que você acha de Jesus? Não, Jesus é um cara legal. Não foi Jesus que ensinou a gente a perdoar o próximo? Não foi Jesus? Foi aquele papo da cruz. Eles podem não entender quem é Jesus como nós entendemos. Mas a maioria das pessoas no contexto social não tem problema com a pessoa de Cristo. Mas a maioria das pessoas tem problema com aqueles que representam o nome de Cristo. O problema das pessoas não é com o Senhor, mas aqueles que representam o nome do Senhor. Eu acho que aquele contexto do mandamento, onde Deus diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E a gente aprendeu que não tomar o nome de Deus em vão não é só ficar falando o nome de Deus em vão. Mas é uma consciência de que aqueles que pertencem ao Senhor, eles tomam, eles representam o seu Senhor na história. E uma coisa terrível é quando a gente vive representando Ele e não vive como Ele. Isso é tomar o nome de Deus em vão, principalmente, quando a gente não vive nessa consciência de missão. E há uma outra questão também, porque as consequências de não viver consciente dessa identidade estão sobre a igreja. Porque sem consciência da missão, sem consciência do propósito que Jesus deu à sua igreja, nós criaremos outros propósitos para continuar existindo e fazendo culto. É mais ou menos isso aqui, ó. Vê se dá para vocês verem. Dá para entender o que é isso aqui? Uma bicicleta, alguém tem isso aqui em casa, uma esteira, vai. Que era para ser esteira, que você falou assim, que isso aqui vai ser o instrumento de mudança da minha vida. Aí o tempo passou, puxou da tomada, levou para um canto e virou cabide. Bicicleta, esteira, aparelho ergométrico, às vezes é um elíptico. Mas assim, quando a gente não usa aquilo que nós somos chamados para ser e fazer com o seu devido propósito, a gente acaba trazendo outros propósitos. Uma igreja que não está focada naquilo que de fato é a missão dada por Jesus, que não vive para fazer discípulos, ela vai viver para gerar entretenimento para crente. Uma igreja que não está focada na missão, na formação de identidade de Cristo nas pessoas, ela vai viver para manter simplesmente as suas tradições. Mas Jesus, ele não fundou um clube de irmãos. Ele formou uma comunidade para fazer discípulos que sejam capazes de influenciar o ambiente onde Deus os coloca, a partir da sua natureza transformada pelo poder do Evangelho. E eu te faço essa pergunta. A sua presença onde Deus tem te colocado é ferramenta de pacto, de manifestação do reino de Deus? Talvez você diga para mim assim, olha, Willi, eu estou lá, mas, como a gente dizia antigamente, crente é agente secreto, né? As pessoas nem sabem a quem eu sigo. Você tem sido ferramenta de Deus, instrumento de Deus, onde Deus tem colocado você, na expectativa de manifestar o reino, as virtudes de Cristo, onde Deus tem te colocado. A segunda afirmação que o mestre faz aqui, são só duas, ele diz, vocês são a luz desse mundo. Primeira parte da segunda parte aqui do texto, vocês são a luz desse mundo. E a questão é, qual é a função da luz? Eu estava lendo essa semana sobre uma história de uma senhora, que ela disse assim, ela disse que mora num bairro, e no bairro dela tem uma viela. Zona Leste de São Paulo é feito de vielas, né? E assim, aquela viela que é extremamente feia, mas extremamente importante para o bairro, já viu? Porque assim, se você não passar pela viela, você tem que dar a volta no quarteirão. Então você passa pela viela. A Irmaniza não veio hoje, mas ela fala assim, pastor, eu vou pela viela. Que viela, Irmaniza? Eu fico andando por ali tentando achar a viela que ela fala. É uma viela que corta o atalho. E ela falou, essa viela era tão importante, porque se não for a viela, a gente tem que dar a volta no quarteirão a pé. Quando volta do trabalho, vai demorar 15 minutos a mais de caminhada. Quando precisa ir no comércio, vai demorar mais. Mas ela falou, essa viela tem um problema. À noite. Porque quando chega o período noturno, aquilo virou um lugar de pessoas que usam drogas, aquilo virou um lugar de assalto, a gente anda pela viela escura, a gente tropeça no buraco, cai, se machuca, ali virou um lugar de assalto, a viela que é tão útil, se tornou um grande problema para a gente. Aí ela conta que por décadas foi assim. Até que um dia eles chegaram e de repente a prefeitura decidiu colocar uma lâmpada, um poste no meio da viela, uma lâmpada forte. E ela falou, quando chegou o período noturno, como a semana mudou. Os usuários de drogas se sentiram desconfortáveis, saíram dali e foram procurar outro canto. Quem jogava em turno não jogou mais porque se sentiu exposto. Os assaltos pararam, ninguém mais tropeçou no buraco. E a gente pensa o poder de uma luz em um ambiente trazendo transformação. E o que Deus está dizendo quando ele fala dentro do contexto bíblico sobre a luz? Qual é o impacto da luz na vida ou a partir da vida daqueles que seguem os passos de Jesus? Primeiro, a luz ela vem para iluminar o caminho. A luz vem para iluminar o caminho. O que Jesus está mostrando para a gente aqui é aquele princípio do salmista, onde ele diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, eu sei qual decisão tomar, eu sei qual é o caminho a ser seguido quando eu olho para a palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Jesus está dizendo, aqueles que se organizam a partir do Evangelho, se tornam, a partir da sua própria vida, luz, um modelo, uma opção para uma sociedade distante do Deus Criador. Quando as pessoas entendem o que é de fato um casamento que se organiza a partir dos valores do reino de Deus, o que é educar filhos para a glória de Deus, quando elas olham para o testemunho daqueles que alinham a sua vida a partir da palavra, elas encontram uma luz, uma outra possibilidade de vida, de existência. E aqui é uma questão importante, porque não é certo, não é correto dizer, olhe para Jesus, mas não olha para mim. Não tem essa fala, às vezes, normalmente? Fala assim, assim, eu não sou essas coisas, mas olha para Jesus. Não, não. As pessoas precisam olhar para a gente e encontrar na gente um modelo de manifestação do Cristo na história. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Irmãos, assim, se há uma questão pela qual nós devemos lutar espiritualmente, é para que isso se torne uma realidade na nossa vida. Quer fazer campanha, jejum, você quer fazer esforço espiritual, faça para que a sua natureza seja transformada pelo poder do Espírito do Evangelho e que a partir da sua transformação, você se torne uma manifestação do seu Senhor onde Deus te colocar. Essa é a questão pela qual nós devemos lutar para cumprir a nossa verdadeira missão. Uma outra questão que ele coloca aqui a respeito da importância da luz, a luz, ela, de certa forma, afasta o medo. Porque as trevas, elas mostram para a gente o próximo passo a ser dado. As trevas, elas acabam sendo um ambiente de incertezas, de confusão, um ambiente de desorientação diante das circunstâncias, das coisas da vida. Às vezes as trevas são até um ambiente de opressão espiritual, porque pessoas que estão perdidas não sabem para onde ir, por vezes são manipuladas por forças das trevas, por caminhos errados, destinos errados. Então aqui, as trevas representam aqui confusão. Mas o que é a vida de um discípulo de Deus, de Jesus na história? O discípulo é aquele que sabe que há um caminho a ser seguido. O discípulo é aquele que sabe a direção a ser vivida, porque ele tem a palavra de Deus. O discípulo é aquele que mostra confiança diante das incertezas desse mundo. O discípulo, ele traz uma palavra de esperança aos desesperançados, porque eles sabem que Deus pode mudar todas as coisas. O discípulo é aquele que continua manifestando confiança diante das mudanças sociais, diante das tensões do mundo. Quando existem mudanças no comércio, na política, existe um povo que não se apavora porque ele sabe que o rei dos reis continua sentado no trono. E que esse rei prometeu caminhar com aqueles que andam com ele. Os discípulos manifestam confiança diante dos pavores e medos de um contexto social. E a questão aqui é outro ponto que eu acho que é importante quando a gente fala sobre a importância da luz. A luz, ela vem para revelar o que está escondido. E essa questão é muito importante. Quando a gente lê o texto lá do Gênesis, capítulo 1, verso 3, a terra era sem forma e vazia. E de repente Deus diz, haja luz. E até uma confusão teológica, porque Deus cria depois os luminares, o sol, e antes ele faz uma luz. De onde Deus tirou uma luz? De onde Deus puxou essa extensão, né? Mas por que a luz ela é tão importante? Porque a luz é o ambiente onde Deus começa a olhar para a sua criação e colocar cada uma das coisas em ordem. Cada canto da criação iluminado pela luz de Deus. E assim Deus começa a dar a cada coisa a sua devida função, o seu devido papel. E aqui é uma questão, irmãos, importante. Nós precisamos da luz iluminando a nossa vida. Nós precisamos viver nessa luz que expõe nossos cantos mais secretos da alma. Nós precisamos dessa luz para que os nossos pecados secretos, para que as nossas intenções mais íntimas, para que às vezes mágoas e sentimentos que nós guardamos lá dentro sejam expostos diante de Deus e possa assim Deus nos curar. Porque isso é uma questão importante que a gente leva em conta no texto, é que não é à toa que o diabo é chamado de príncipe das trevas. Sabe por quê? Porque o diabo age nos cantos escuros da nossa vida. Aquilo que a gente não quer que ninguém saiba. O site que você precisa apagar depois do acesso. O telefone que você precisa virar a tela para que ninguém veja o que você está vendo. A gente não percebe que justamente esses cantos escuros da nossa vida são justamente os ambientes em que, por vezes, tem enfraquecido a nossa jornada, a nossa caminhada espiritual. E é por isso que o Evangelho nos chama a viver na luz, a expor a nossa vida àquele que ilumina cada canto, porque essa luz ela não vem para nos constranger, ela vem para nos transformar. A luz nos expõe e nos transforma, nos cura, nos liberta daquilo que nós éramos quando nós ainda vivíamos nas trevas. Isso é cura, é libertação, é transformação da parte de Deus. E aqui há uma questão importante, porque Jesus termina esse texto falando sobre onde essa luz de Deus em nós precisa brilhar e se manifestar. E a última expressão de Jesus, aliás, a penúltima expressão de Jesus aqui é: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Eu acredito que Jesus está ensinando aqui sobre dois ambientes da nossa existência, onde a luz do evangelho precisa brilhar através de nós. A cidade representa os ambientes públicos da nossa existência. Jesus está dizendo assim, a luz de Cristo em você, a tua natureza transformada, precisa se manifestar na sociedade, no seu ambiente de trabalho, entre os seus amigos, entre os seus familiares mais distantes, entre a sua vizinhança, entre os seus amigos de escola, de faculdade, na sua vida pública. A cidade aqui ela era colocada nos lugares mais altos e ela servia de referência para as pessoas, porque ela era mais iluminada, ela estava alta, então as pessoas sabiam para onde ir, porque elas sabiam que a cidade estava ali. Da mesma forma, ele está dizendo, nos ambientes públicos, a nossa vida precisa manifestar as virtudes daquele que nos chamou. Mas é interessante porque a segunda parte ele fala assim, ele fala sobre uma lamparina. A lamparina está dentro de casa. A lamparina está dentro de casa. É uma luz. É uma luz. O que Deus está dizendo para a gente é que essa luz, não só no ambiente social, mas ela precisa manifestar-se nos ambientes mais íntimos da nossa existência. Os nossos filhos precisam ver a nossa natureza transformada pelo poder desse evangelho. Os nossos cônjuges precisam perceber o que Deus tem feito na nossa vida. E como nós já dissemos aqui em outras ocasiões, talvez seja esse o nosso maior desafio. Deixar com que essa luz do evangelho brilhe através de nós, nos ambientes mais íntimos da nossa existência, da nossa vida e da nossa família. Dentro das nossas casas, nas nossas mesas, nos momentos que a gente tem que tomar decisões. É ali que, principalmente, essa luz precisa manifestar através de nós. E Jesus termina essa fala dando o porquê que nós devemos lutar para ser isso que Deus está nos chamando para ser. E ele fala assim, assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Eu acho isso extraordinário. Porque o que Jesus está dizendo para a gente é que esse nosso esforço para ser aquilo que Deus está nos chamando para ser não tem um propósito de exaltar o nosso próprio nome, de que as pessoas reconheçam o nosso esforço, de ganhar notoriedade na sociedade, que é o que normalmente move as pessoas no contexto que nós vivemos. Nós estamos lutando, lutando, lutando para construir o nosso próprio nome. Eu vou chegar num lugar no mercado de trabalho, eu vou alcançar um lugar num ambiente acadêmico, eu vou construir uma família para que no fim as pessoas olharem para mim e dizer, uou! Mas Jesus está dizendo, não, não. A questão não é se o seu nome será reconhecido, não é a questão não é se as pessoas reconhecerão o seu esforço. A questão é se o Pai será glorificado a partir da sua vida. E eu acho tão interessante que Jesus coloca aqui esses dois ingredientes, sal e luz, que são capazes de mudar todo o ambiente, o alimento, o sabor, mas que são completamente neutros. Ninguém fica olhando aqui hoje, poxa vida, que lâmpadas bonitas nós colocamos nesse tempo, ninguém faz isso. Mas a gente desfruta dos benefícios disso que Deus coloca para a gente poder viver melhor. Da mesma forma, Jesus está dizendo, tudo que nós fazemos precisa ser para trazer relevância ao nome daquele que nos salvou por meio do seu sacrifício na cruz. Tudo que nós fazemos precisa ser feito para que o nome de nosso Deus e Pai, que o dia nos amou e nos salvou, nos separou por graça e misericórdia, seja glorificado a partir da nossa vida transformada pelo poder desse evangelho. Tudo que nós fazemos. Assim como disse o João Batista, o que importa na minha vida é que ele cresça, é que ele seja visto. Eu desapareço nisso. Eu não sou ninguém. Mas o que importa na minha vida, nas minhas obras, nas minhas atitudes, nas minhas ações, nas minhas escolhas, a minha grande luta na vida não é mais para construir um nome para mim, mas a minha grande luta nessa minha existência é que aquele que um dia me salvou pelo sangue derramado na cruz seja conhecido e visto a partir da minha vida transformada pelo poder desse evangelho. Queria concluir colocando para a gente aqui três reflexões. Primeiro, quais áreas ocultas da sua vida precisam ser iluminadas pelo evangelho? Porque há uma questão tão importante que a gente percebe em Paulo, Pedro e no Senhor Jesus. A missão não começa em algo que nós fazemos. A missão começa em nossa transformação pessoal. A missão começa quando os nossos pecados mais secretos são vencidos, irmãos. Quando hábitos são transformados, quando atitudes são transformadas, quando feridas em nós são curadas. A missão começa em mim, na minha transformação pessoal. A questão maior não é a causa pela qual eu luto, mas é a vida que eu vivo. Começa na minha identidade transformada pelo poder do reino. O que precisa ser tratado por Jesus na sua vida para que Cristo seja mais visto, manifestado através de você, da sua história? Segunda questão que eu coloquei para a gente aqui é essa pergunta para nós mesmos. A minha presença tem preservado, diante de tanta corrupção, de tanta maldade, de tanta promiscuidade, a minha presença tem preservado, tem influenciado, tem trazido sabor onde Deus tem me colocado. Trabalho, escola, casa, entre os meus amigos. Eu sou uma influência do reino? Ou apenas eu tenho me misturado com as pessoas sem consciência de que eu sou representante dele? A minha presença como cidadão do reino de Deus manifesta onde Deus me coloca as virtudes do meu rei, do meu Senhor. Terceiro e último. A minha vida tem levado alguém a glorificar a Deus. Quando as pessoas olham as minhas atitudes, as minhas obras, principalmente nos meus momentos de tensão, de nervosismo, elas percebem aquilo que governa a minha vida. Essa semana eu estava no posto de combustível, e eu desci do carro, porque eu conheço o pessoal do posto. A gente ficou conversando, essa semana estava comigo. Aí, de repente, tem uma gritaria. O cara foi entrar com o carro no posto de combustível, o motoqueiro foi passar ali pela direita, mas o motoqueiro entendeu que ele não deu seta para entrar, ficou bravo, mas xingou. E o motorista do carro falou: você não pode cortar pela direita. Mas, meu irmão, pensa palavrões que eu nem conhecia, assim, mas xingou. E o motoqueiro desceu a rua xingando, lá embaixo, dá para escutar a voz dele xingando ainda. E o cara parou o carro no posto onde eu estava. Passou um tempinho, a moto voltou. Eu falei: meu pai do céu, vai sair tiro agora. Aí voltou com a moto assim, o motorista do carro já olhou, fiquei olhando, estava meio distante assim. Aí o motorista já foi falando: você está errado. O cara falou: não, eu estou errado, motoqueiro, eu estou errado. E eu vim aqui para dizer para o senhor que eu estou errado. Eu não devia ter xingado o senhor. Eu não devia ter falado o que eu falei. Eu estou errado, eu não deveria ter feito isso, porque eu sou crente, ele falou. Eu sou evangélico. Eu não deveria ter feito o que eu fiz, eu estou errado. Pensou uma consciência que queimou, né? Eu fiquei pensando, né? Certo ele não está, mas pelo menos ele lembrou da identidade que ele tem em Cristo. E a questão é se a gente tem lembrado dessa identidade que nós carregamos como representantes do nosso Senhor na história. Se as nossas obras, atitudes não precisam ser transformadas pelo poder do rei, para que o rei e o reino se manifestem através de nós. A nossa oração é que Deus use as nossas vidas de maneira poderosa e especial. E o Espírito de Jesus, que só ele é capaz de nos capacitar, nos capacite. Nos use de maneira poderosa, para que aquele que um dia nos salvou, nos amou, nos acolheu, seja conhecido a partir das nossas vidas, transformadas pelo poder desse evangelho. E assim seja, pelo nome de Jesus. Então.
Vamos louvar o Senhor, depois do que ouvimos aqui, e sabemos que Cristo mudou o nosso viver, né? Esse que a gente vai cantar agora, e quem mudou esse viver da gente, dentro da gente, é o próprio Cristo que entrou dentro de nós e disse pra gente assim: agora você é uma nova criatura, você é uma nova vida, e a gente vai cantar isso agora, que você cante com a gente, tá bom?
Hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu.
Talvez quando a gente fala de missão, a questão que vem sobre nós é essa pergunta: como cumprir a missão? Qual é uma estratégia de missão? E eu não estou dizendo que a gente não deva ter estratégias, caminhos, que a gente não deva pensar sobre isso. Mas me toca muito, mais uma vez, o fato de que eu percebo que a missão começa na minha transformação. Certa vez Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E se ele é a luz, eu cumpro o meu papel de ser luz quando eu me torno mais parecido com aquele que é a luz. E esse é o nosso grande desafio. Esse é o alvo da nossa oração. Clamar todos os dias: Senhor, me faça mais parecido com o Senhor. Para que aqueles que têm experimentado a vida comigo, experimente de ti através de mim. Me torna capaz de dizer como Paulo: sedes meus imitadores, como eu sou dele. Olha para mim, que você vai encontrar em mim o modelo do que você deve ser. E essa é a nossa oração. Eu queria propor que você orasse, não só, a gente vai orar sobre isso agora, mas que essa música, essa realidade, seja uma realidade em nós, em mim. Que a minha vida transformada pelo poder desse evangelho me faça impacto de Deus, aonde Deus me colocar. Que essa identidade que nós temos, porque como nós vimos aqui, não é uma questão do que a gente faz, a questão maior é aquilo que a gente é. E aquilo que a gente é, só o Espírito de Jesus poderoso pode transformar e fazer em nós o que é necessário para que isso se torne uma realidade em nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos aqui diante de ti, da tua palavra, Pai. Mais uma vez, Senhor, refletindo sobre essa tremenda, Senhor, revelação que o Senhor nos dá a respeito da nossa identidade em ti, Pai. E a nossa oração nesse momento, a partir da luz da tua palavra, Senhor, é para que essa realidade, Senhor, essa realidade de uma vida transformada pelo poder desse evangelho, Senhor, aleluia, seja vista e vivida em nós, Pai, pelo nome de Jesus, Pai. Senhor, coloca isso como meta para a nossa existência cada dia, Senhor. Espírito de Deus, lembra-nos disso nos clamores das nossas orações, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos ajude, Senhor, nas lutas mais íntimas que nós enfrentamos, Senhor. Talvez hoje, Senhor, sejam expostos diante da sua luz pecados que nós alimentamos no nosso coração, na nossa vida, nos cantos secretos da nossa existência, dos quais nós precisamos ser libertos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos liberta, ilumina cada canto da nossa existência, Senhor, para que essa luz do Evangelho, para que a luz do Cristo, Senhor, seja manifestação viva e poderosa, Senhor, a partir da transformação, Senhor, que o Espírito tem feito em nós, Senhor. Pelo nome de Jesus, nós saímos mais uma vez daqui, Senhor, para cumprir essa missão de ser luz do mundo, Senhor, de ser sal, Senhor, dessa terra, Deus. Deus querido, nós vimos que nós jamais cumpriremos a missão se nós não nos envolvemos, Senhor. Mas dá-nos, Senhor, relacionamentos missionais e estratégicos, Senhor. E capacita-nos pela tua graça, Senhor, para que a partir de cada relacionamento e do nosso testemunho, nós sejamos a manifestação do teu reino, Pai. Pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre nós hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.